Daqui a pouco, às 9 da manhã, a comissão especial que analisa o projeto que trata da revisão das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, promove debate na Câmara Municipal de Porto Alegre.
O debate sobre a revisão das medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente também vai contar com representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
O colegiado também vai fazer visita técnica à Fundação de Atendimento Socioeducativo, FASE, que atende menores infratores na capital gaúcha.
E quem nos dá outras informações sobre este assunto é o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele que faz parte da comitiva, ao lado do relator, deputado Aliel Machado. Bom dia, deputado Pompeu de Matos.
Bom dia, Elisabel, bom dia, Márcio, e bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer falar com vocês.
Pois é, deputado, o senhor está aí para discutir um assunto que é bastante polêmico, né? E uma das propostas é elevar de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação dos jovens infratores, prevista aí no substitutivo do deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, que ainda não chegou nem a ser votado, né? Agora, ele prevê que o adolescente que cometa infração, né, equivalente a crime hediondo, atue aí em ações de quadrilha, bando, crime organizado, fica internado por até 8 anos. O senhor acha que endurecer as penas é suficiente, deputado Pompeu de Matos?
Olha, deixa eu dizer que o debate hoje que vamos fazer aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre permite exatamente que nós possamos compartilhar conhecimento, experiências, compreensão, entendimento daqueles que cotidianamente lidam com a questão do menor infrator, do menor em conflito com a lei. Nós não podemos ter a pretensão de ser o sabe-tudo, conhece-tudo, enfim, até porque a responsabilidade da decisão ela é nossa, mas ela deve preceder de informações, de conhecimento, para que possamos ter uma decisão mais equilibrada. E digo isso até porque me cabe a honra de presidir a comissão do ECA e essa responsabilidade me faz com que nós possamos encontrar um equilíbrio nessa questão. A primeira coisa que para mim é mais importante é que se nós não dermos uma resposta satisfatória dentro do ECA, nós seremos atropelados dentro da Constituição, até porque é muito latente na sociedade o desejo da diminuição da maioridade penal. Tanto isso é verdade que a Câmara dos Deputados, na minha visão, já atropelou e votou, inclusive, a maioridade e já aprovou a diminuição da maioridade para 16 anos. E se nós ficarmos assistindo isso e não dermos uma resposta interna no ETA, vai se consolidar essa posição dentro da Constituição, o que, na minha visão, é muito pior, é ruim, muito ruim para os menores, porque a saída não é a diminuição da maioridade penal, mas sim o aumento das medidas socioeducativas, aumento do atendimento ao menor, da recuperação do menor, da inserção do menor, da educação do menor. Então, nós temos que fazer essa parte. E o que é fato, que a sociedade reclama aí muito, é de que o menor, por exemplo, comete uma infração, vamos dizer assim, entra em conflito com a lei, com gravidade, um latrocínio, mata para roubar, sequestro com morte, estupro com morte, bando, quadrilha, enfim, e acontece, morre um ente querido dessa família. Ele vai para o cemitério e passa alguns dias, está esse menor na rua fazendo tudo de novo. Então a sociedade cobra muito de todos nós. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. É claro que a penalização hoje é só de 3 anos, no máximo, né? Então ela tem que ser aumentada. Se é para 5, se é para 7, se é para 8, enfim. O debate, a discussão é que deve apontar para que nós possamos encontrar um ponto comum naquilo que a gente possa contribuir em termos de aperfeiçoamento do ECA, para que a gente possa ver diminuído o número de menores envolvidos em conflito com a lei e também diminuir os crimes que esses menores se envolvem, muitas vezes guiados pelo maior, até porque às vezes o maior comete o crime, o menor está junto na cena do crime e o menor assume o crime, às vezes até que ele nem fez, por conta de que as penas são muito brandas e ele sabe que não vai dar nada para ele.
Pois é, então, deputado.
Tem que equilibrar essa relação.
Pois é, deputado. Então, na verdade, no final das contas, a discussão ficar em torno apenas da redução da maioridade penal é uma simplificação. O tema é muito mais complexo que isso, não é?
É muito mais complexo, é muito mais amplo, Márcio. Até porque, se essa fosse a solução, nós simplesmente diminuiríamos a maioridade penal, o menor ia receber, ia responder como sendo de maior, cumprir a pena nos presídios convencionais, que são verdadeiras masmorras em nosso país, e iam ser lá, na minha visão, estagiários dos traficantes, estagiários dos bandidos, estagiários das quadrilhas, mandaletes deles, o menor, dentro de um presídio convencional. Eu diria assim, seria inaceitável. Mas se quisesse simplesmente transformá-los em de maiores, nós teríamos um problema agravado. Então, o problema é muito mais sério e tem que ser tratado no âmbito do ECA, com penas mais razoáveis, mais equilibradas, com respostas mais satisfatórias do Poder Judiciário, do Poder Público, da Justiça, exatamente para que não haja essa sensação de impunidade que os próprios menores infratores têm, tipo como que dizendo, olha, eu sou de menor, para mim não dá nada, eu pego uma pena pequena, logo ali eu estou na rua e estou livre de novo. Os próprios de maiores instruem eles a assumir crimes que às vezes nem fizeram, exatamente porque não dá nada. Então, o menor também tem que saber que ele tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência, né, do que está fazendo. Então é um debate muito mais profundo, sem falar na questão educacional da qual nós não podemos descuidar. A educação liberta, a educação emancipa, a educação da vida, melhora a vida, a qualidade de vida. Então a educação, a inserção do jovem na educação, ela é fundamental nessa hora.
Agora, deputado Pompeu de Matos, o senhor comentou aí as medidas educativas previstas no ECA, né? Tem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e até a internação. Os críticos sustentam que somente endurecer as leis não vai adiantar, como o senhor mesmo falou agora, se esses meninos não têm educação, se o próprio Estado não cumpre, né, esse papel de assistir esses meninos, esses menores, esses adolescentes. O senhor concorda com isso, deputado Pompeu de Matos?
Concordo em grau, número e gênero. Que só isso não adianta. Agora, nós temos que fazer cada uma das partes acontecer. Então, aumentar as penas faz parte da leitura que o menor passa a ter por conta dos atos que ele vira cometer, sabendo que isso não vai ficar por isso mesmo, como tem acontecido. Ele terá uma pena maior de acordo com a gravidade da infração que ele cometer. E vamos combinar, um latrocínio não é uma coisa simples, um sequestro com morte não é coisa simples, um estupro seguido de morte, a formação de quadrilha. Então, o menor tem que ter essa consciência. Agora, para que ele tenha essa consciência, nós temos que conscientizá-lo também. E como é que se conscientiza? Com educação, com escola. Eu, por exemplo, defendo escola do tempo integral, como o doutor Brizola pregava, queria, como ele implementou escolas de tempo integral no Rio, no Rio de Janeiro, como foi feito no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, pelo governador Alceu Colares, na época, cujas escolas de tempo integral estão todas abandonadas, esquecidas. Uma escola fechada, abre-se um presídio, abre-se uma casa de internação de menores. Então, nós temos que investir na educação, na educação, na educação e na educação. Temos que ter essa consciência. Isso é o mínimo, isso é o básico. E o debate deve apontar para isso, até para que a gente acorde também a sociedade para a importância de que, se nós queremos e precisamos e temos, e eventualmente venhamos a aumentar as penas, enfim, as medidas socioeducativas com a internação dos menores, ao mesmo tempo nós temos que aumentar a atenção, o atendimento, a disponibilidade de educação de escola para esses menores.
Pois é, deputado, e como é que o senhor estima que vai ser essa discussão na comissão e depois também com todo o corpo da Câmara dos Deputados em plenário a respeito desses crimes mais graves que o senhor havia citado numa resposta anterior, como homicídio, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte? Qual é o seu posicionamento e como o senhor acha que a Câmara vai se posicionar sobre isso também?
Olha, a minha leitura interna da Câmara, se puser lá 10 anos, 15 anos de internação, a Câmara é capaz de aprovar. Porque eu vejo a Câmara, assim, muito reagente. Eu vejo a Câmara muito indignada. A prova está que a Câmara dos Deputados, sem titubear, em que pese a nossa contrariedade e um debate intenso que participamos, ela simplesmente aprovou por larga margem a diminuição da maioridade penal. Ora, quem tem disposição de diminuir a maioridade penal, né, tem muito mais disposição, ou disposição tanto quanto, para aumentar as penas para o menor infrator, menor conflito com a lei dentro do ECA. Então nós vamos ter esse cuidado, nem tanto o céu, nem tanto a terra, o equilíbrio que se impõe. O céu não é o limite, né? Então nós não podemos exagerar, nós temos que equilibrar a dose, a chamada dosimetria, né, a proporcionalidade, né, do delito cometido, da infração cometida, com a pena apresentada. Então, esse equilíbrio, eu vou me esforçar para que ele aconteça de forma madura, de forma responsável. Porque hoje a Câmara, ela está muito reagente, ela está, assim, muito ligada, né, no sentimento da sociedade ali fora, que pede pena a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer jeito. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que equilibrar a relação e ter a maturidade. Se tivermos que aumentar as penas, e esse é o caminho, é o que me parece, é o que tudo aponta, nós temos que saber o equilíbrio do aumento dessas penas. Uhum. E junto com as penas aumentadas, tem que aumentar também a atenção para com esses menores no que diz respeito à educação. Especialmente porque, em aumentando as penas, eles vão ficar mais tempo internados. Mais tempo internado. Vão fazer o quê nesse tempo internado? Vão ficar lá na escola do crime? Então esse é o desafio.
Pois é, deputado. Só mais uma pergunta. Eu sei que daqui a pouco o senhor está se encaminhando já para a Câmara Municipal aí. Só para a gente saber, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é o presidente da comissão que está fazendo uma revisão, né, sobre as medidas educativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje o colegiado está em Porto Alegre para realizar uma série de eventos. Depois disso, deputado, quais são os próximos passos da comissão especial?
Olha, nós vamos ter uma série de audiências públicas patrocinadas por colegas deputados que integram a comissão nos seus respectivos estados. O próprio deputado Aliel Machado, que honrosamente vai estar conosco hoje aqui em Porto Alegre, ele vai fazer uma audiência pública também lá no Paraná. O deputado Subtenente Gonzaga vai fazer uma outra lá em Minas Gerais. Enfim, haverá no Espírito Santo, pelo que eu sei, também na Bahia, além de todas as audiências públicas que cada um dos deputados irão patrocinar, enfim, chamar para si a responsabilidade para compartilhar essa discussão e ampliá-la ao máximo por todos os estados, enfim, com todos os segmentos. Nós também, internamente, na própria comissão em Brasília, vamos fazer uma série de audiências públicas que já começa agora na terça-feira, às 15h, com a oitiva, enfim, com a contribuição, com as manifestações, o posicionamento de entidades ligadas à magistratura, ao Poder Judiciário, ligado ao Ministério Público, ligado à sociedade civil organizada, enfim, vários segmentos da sociedade vão se apresentar já nessa terça-feira. Nós teremos pelo menos 3 ou 4 audiências públicas em Brasília e acredito que 5, 6, 7, 8, talvez 9, 10 audiências públicas em cada estado patrocinado pelos deputados. Ou seja, nós vamos ampliar o debate ao máximo para que a sociedade, na medida possível, naquilo que for cabível, possa ser também ouvida e nos aparecer opiniões, para que nós possamos tirar aí a média da compreensão e realmente melhorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem lá vários anos de existência e que precisa ser aperfeiçoado, mas também precisa ser aperfeiçoado com equilíbrio, com parcimônia e com muita maturidade.
Bom, deputado Pompeu de Matos, hoje ainda, depois dessa audiência pública, vocês estarão visitando a Fundação de Atendimento Socioeducativo, aí, que atende menores infratores na capital gaúcha, né? Bom, a gente quer agradecer a sua participação, esperamos que o debate seja muito produtivo aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não é isso? E que os trabalhos avancem para chegar aí um bom texto. Obrigada, viu, deputado Pompeu de Matos?
Tá ok, Elisabel, muito obrigado. Obrigado a ti, obrigado ao Márcio, obrigado a vocês da Rádio Câmara. É um prazer muito grande nós conversarmos. Esse é um tema muito palpitante, é um tema que mexe com todo mundo e que nós temos que todos ter a maturidade e a responsabilidade de não nos omitir, assumir posição, ocupar espaço e dar a nossa contribuição. Muito obrigado, um abraço a vocês, bom dia e até breve, se Deus quiser.
Muito bem, esse foi então o deputado Pompeu de Matos, presidente da Comissão Especial, que analisa o projeto que trata da revisão das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A comissão tem uma série de eventos programados para agora, a partir de agora, já às 9 da manhã, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e ao longo das próximas semanas vai continuar o roteiro de audiências públicas, tanto em outros estados, quanto aqui na Câmara Federal também. E nós agradecemos ao deputado pelas informações que ele passou para a gente.